Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Antes de mais nada, queria fazer o registro das presenças honrosas aqui do prefeito de Capela, lá do meu estado, do estado de Sergipe, e também do vereador e presidente da Câmara de Capela, o senhor Fábio Cabral. Obrigado pela presença no plenário. Mas, senhor presidente, como tenho dito, a crise que estamos vivendo no país extrapola as questões econômicas e fiscais e, sem nenhuma sombra de dúvida, é também uma crise ética e moral, provocada por um governo que tem se mostrado incoerente e muitas vezes ineficiente no trato com a administração pública. Alguns meses fomos apresentados às novas expressões e aos seus constrangedores significados, nos deparamos com a contabilidade criativa das contas do governo em 2014, que passou a ser conhecida como pedaladas fiscais, termos antes nunca conhecidos. É muita criatividade. E assistimos aos ministros do TCU desaprovarem por unanimidade as contas da presidente da República. Em verdade, a rejeição das contas do TCU foi um fato só ocorrido em 1937, durante plena ditadura da era Vargas, onde o ministro do TCU, Dr. Carlos Thompson Flores, tem apresentado parecer pela rejeição das contas do governo no ano anterior, e seu parecer não foi acolhido pelo plenário da Corte. Passados 78 anos, desde esse fato, o país se encontra em uma situação semelhante. Porém, hoje, vivemos em um regime democrático, diferente, muito diferente daquela época, com independência entre os poderes e nem mesmo a pressão do governo fez com que o TCU adiasse a análise das contas. Senhor presidente, colegas senadores, na última sexta-feira, o Congresso recebeu o parecer do TCU. Entretanto, segundo a Secretaria-Geral da Mesa aqui no Senado, a documentação está incompleta e falta, além da mensagem, o acordo do Tribunal. Dessa maneira, aguardamos que o Tribunal envie o quanto antes, para que possa ser lido no plenário desta Casa e, em seguida, encaminhado à Comissão do Orçamento. Sou membro da Comissão Mista do Orçamento e tenho certeza que a nossa presidente, Rosa de Freitas, bem como todos os membros que compõem a comissão, terão toda a responsabilidade e disponibilidade para apreciar as referidas contas. Negar a crise que se abate sobre o país e sobre cada brasileiro, principalmente os que menos ganham neste país e os que mais trabalham, é o mesmo que tapar o sol com a peneira. Nós, que tínhamos o sétimo maior PIB do planeta até o ano passado, não apenas seremos ultrapassados pela Índia, como previa o Fundo Monetário Internacional, FMI, em suas projeções de abril, como também ficaremos atrás da Itália e devemos terminar o ano com a nona maior economia mundial. A última vez que o Brasil não ficou entre os 8 maiores economias do mundo foi em 2007, senhor presidente. Naquele ano, o país tinha o 10º PIB global, mas a crise americana veio logo a seguir, arrastando a economia europeia e derrubando os PIBs da Espanha e da Itália, que antes estavam à frente do brasileiro. Mas o FMI prevê ainda que a economia brasileira irá encolher 3% neste ano. Outra parte importante deve-se ao dólar, que subiu mais de 50% frente ao real, chegando a ultrapassar recentemente a casa dos R$ 4,00 em meio às tensões externas e principalmente às tensões internas. Diante de tudo isso, senhor presidente, pelos cálculos do FMI, a previsão é que o PIB brasileiro deverá ser de 1,8 trilhão de dólares neste ano, o menor em valores correntes desde 2009. Além disso, senhor presidente, o Brasil despencou 18 posições no ranking anual do Fórum Econômico Mundial, que avalia a competitividade de 140 países. Depois de descer do 48º lugar em 2012, o país conseguiu se manter entre 56 e 57 nos dois anos seguintes, mas cai agora para o 75º lugar, atingindo o seu pior resultado desde que passou a ser avaliado no ranking no ano de 1990. Este ano, o país perdeu pontos em 9 das 12 categorias estudadas pela pesquisa. As quedas foram mais acentuadas nos quesitos básicos de competitividade, que abrange áreas como meio ambiente, econômico e institucional, saúde e educação. O equilíbrio fiscal, medido pelo déficit do orçamento do governo, provocou um tombo de 32 posições para o 117º lugar no ranking no quesito ambiente macroeconômico. Já o indicador que aborda a confiança nas instituições caiu 27 colocações, chegando ao 121º lugar, puxado pelos escândalos de corrupção. O levantamento estuda temas como confiança nos políticos, ética nas empresas, ineficácia nos conselhos corporativos e proteção dos acionistas minoritários. Portanto, senhor presidente, este ano, a incapacidade de inovar e a má qualidade da educação, outros dois fatores essenciais ao avanço dos negócios, contribuíram mais ainda para derrubar o país, o que é triste e lamentável, e que todos os brasileiros, como já disse, pagam essa conta. Diante de tudo que estamos vivendo, diante do que está acontecendo e que está sendo mostrado, que o brasileiro está sentindo na pele e no bolso, muitas vezes com a falta de remédio, muitas vezes com a falta de oportunidade, o que fica é a certeza de que o país precisa corrigir o seu rumo e que o povo brasileiro não aguenta mais continuar pagando a conta da ineficiência. Governo, quem não faz a sua parte, não corta na própria carne, exige sacrifícios cada vez maiores dos brasileiros e tenta, de todas as formas, eximir-se, desculpar-se de suas responsabilidades, senhor presidente. O que é triste e é lamentável. É um governo que não tem coerência e que só tem demonstrado ineficiência nas suas ações. É um governo que não tem humildade. Muito obrigado, senhor presidente.